Fala pessoal, tudo bem? Ó, eu sou David Varelo, esse aqui é o podcast Desculpa o Atraso, como você bem sabe. E no episódio de hoje já tô aqui com o comandante, o piloto. Como é que eu vou falar, Fábio? Tudo bem?
Tudo tranquilo, Davi. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Agradecer também o Aquiles, comandante Aquiles, por ter nos apresentado aí virtualmente para vir aqui poder contar um pouco da nossa história no seu programa podcast. Desculpa o atraso. Toma as ordens aí para responder as perguntas, bater um papo, contar um pouco da nossa história.
Antes da gente começar para valer, Fábio, deixa eu só dar um recadinho pro pessoal que eu volto daqui a pouco, tá?
Perfeito.
Pessoal, é isso. E para você saber mais informações sobre o podcast, é só você acessar desculpapodcast.com.br. Lá no site você vai saber onde tem as redes sociais, quais os links, onde você pode ouvir, como você pode ouvir, enfim. Tem muita informação que eu também vou colocar lá. Quando a gente estiver conversando aqui, se o Fábio falar algum link, eu vou colocar o link também na descrição do episódio. E também lá no site, beleza? Então é isso. Fábio, vem pra cá. Me conta o que que você faz? Qual que é a tua profissão?
Pronto, Davi. Eu sou piloto de linha aérea, sou piloto de voos nacionais e internacionais, sou comandante de Boeing 737, 300, 700, 800 e o MAX. Atualmente eu voo aqui no Brasil, faço voos internacionais, como eu falei, né, mas comecei a minha carreira aqui em Fortaleza, no táxi aéreo, aí sempre com o objetivo de voar avião grande, né, sempre com aquele sonho de poder voar mais rápido, voar avião maior, conhecer lugares, né? Esse era o intuito de criança, né? Eu sou do interior chamado Mirim, aqui próximo, 96 quilômetros. Então, quando eu tinha 8 anos de idade, Davi, lá na minha cidade, eu vi aviões da Força Aérea fazendo umas passagens baixas lá, né? Dando uns rasantes, como se diz. E aquilo me chamou muita atenção. Em 92, eu vim aqui à Fortaleza para o Dia do Aviador, para um evento na base aérea chamado Semana da Asa. Né? Eles abrem os portões da base aérea para você conhecer os aviões, tal, no Dia do Aviador. E aquilo ali me motivou mais ainda, sabe? Eu digo, um dia eu quero guiar um bicho desse, como eu dizia lá no interior quando era criança, né? Eu quero guiar um bicho desse quando eu crescer. E esse sonho, rapaz, ele foi aumentando. Com 18 anos eu fui ao aeroclube com a minha mãe muito humilde, lá do interior. A gente chegou lá de ônibus. Eu na minha turma de piloto, era o único cara que não tinha carro, né? Então, minha mãe, pô, pagou o curso ali com maior dificuldade, vendeu um carro que tinha lá no interior para eu poder conquistar esse sonho, né? Poder tornar realidade aquele desejo de criança, não criança do interior do Ceará, né, Davi? E o que eu quero dizer é o seguinte, cara, que todo mundo na vida tem oportunidade. Lá no meu interior, o pessoal costuma falar que o cavalo selado passa para todo mundo. O que é o cavalo selado? É a oportunidade. Então, cabe a você, jovem, criança, adulto, qualquer pessoa, montar nesse cavalo, que é o cavalo de ouro, e realizar o seu sonho, o seu desejo. E assim eu fiz aqui em Fortaleza, no aeroclube. Fiz as horas de voo com muita dificuldade, com muito estudo, mas sempre acreditando, sempre querendo voar avião grande, voar Boeing, voar Airbus. Consegui voar Boeing, né? Mas se estivesse no Airbus, estaria muito feliz do mesmo jeito, né? E foi assim essa caminhada até chegar na linha aérea. Né, fazendo voos nacionais, entrei como copiloto, fiz 11 anos e meio de copiloto, uma profissão que eu honro até hoje, a profissão de o posto de copiloto, né, galgando ser comandante. E graças a Deus, graças ao empenho, graças ao trabalho bem feito, a dedicação, a confiança, a transparência, eu consegui chegar onde eu estou hoje, né, comandante de Boeing 737, Fábio Uchoa, lá de Umirim, carinhosamente conhecido como Macho Velho aqui na empresa.
Ó, você que tá ouvindo já tá vendo que o Fábio conseguiu, ele é super acelerado, né? Mas assim, Fábio, existe alguma diferença entre piloto e comandante? É a mesma coisa? Como é que isso funciona lá na cabine?
Vamos lá, boa pergunta. É o seguinte, todo mundo que se forma, né, que tira a carteira de piloto, na carteira já fala, ele é piloto. Mas quando você entra numa linha aérea, você entra como copiloto. Mesmo com a carteira de piloto, por experiência, por pouca experiência, você vai ser um copiloto, mesmo tendo a carteira de piloto. O comandante também é um piloto. A diferença do comandante para o copiloto é que o comandante já tem mais tempo de empresa, tem mais experiência, entendeu? Mas os dois têm a mesma carteira de piloto. O tempo é que vai dizer se o cara vai continuar sendo copiloto ou vai ser promovido a comandante em breve. Né? Mas a carteira é a mesma. É a mesma coisa, eu vou aqui para o lado falar aqui para um lado da medicina, o médico, ele se forma, no geral, ele se forma médico, mas ele vai ser ortopedista, vai ser cardio, vai ser pneumo, entendeu? É a mesma carteira, é o mesmo certificado. A diferença ali são
A
os cursos,
especialidade, né?
exatamente, os cursos a mais e etc. É a experiência de trabalho que vai dizer se você vai ser em breve um comandante ou se você vai continuar ali sendo copiloto por enquanto.
Entendi. Me conta como que era a tua infância lá em Umirim?
Pronto, a minha infância era o seguinte, é até engraçada essa história. Como eu te falei, tinha 8 anos de idade, vi os aviões da Força Aérea passar, como eu já contei aqui. Mas um grande destaque lá era subir no pé de cajá, viu, meu amigo, para ver os aviões passar. Porque aquilo, a gente não tinha acesso, não tinha acesso à informação, não tinha acesso à tecnologia, à internet, não tinha acesso a nada. Então, quando a gente via um avião lá passar uma vez por mês, a gente ficava doido. E teve uma grande oportunidade que a gente teve lá de ver um político na época, em 1988, pousar lá com um helicóptero. Né? Então ele pousou lá com um helicóptero, a gente viu aquele bicho peneirando, igual um carcará, macho, igual um. Já viu o
Sim.
carcará voando? O carcará, quando ele roda o bote, ele fica peneirando. E chegou aquele helicóptero ali, meu amigo, peneirando, balançando as folhas das árvores, levantando a areia, a multidão correndo. E aquilo chamou a atenção da garotada, viu, Davi? E aí. Porra, cara, a gente foi indo, foi acreditando, e eu olhava o avião passar e conversava muito com o meu vizinho, o seu Solon, e eu dizia: seu Solon, eu quero ser piloto. Ele: se preocupa não, meu filho, um dia você vai guiar um bicho desse. Então foi muito assim, foi uma trajetória muito motivadora, sabe? Minha mãe sempre acreditando, sempre dando apoio à minha família, sabe, cara? Os professores da minha cidade sempre incentivando, a aula lá era à noite, né? Então, à noite, o professor de matemática ficava um pouco mais depois da aula para poder me dar uma força nas matérias que eu não sabia, porque não é fácil, cara. Concorrer com o pessoal aqui, você morar no interior antigamente e concorrer com o pessoal de Fortaleza, naquela época, era complicado. Então, você tinha que ter um pouquinho de apoio, estrutura, né? Do professor, da parte educacional e da parte familiar também, né? Foi assim a minha infância.
Você ficou em Umirim até que idade? Passou a sua vida toda lá?
Não, eu fiquei lá até os 20 anos, né? 20 anos de idade, eu vim para Fortaleza com a minha mãe. Aí foi onde eu fui no Aeroclube do Ceará, que não existe mais, tentar a carreira de ser piloto. Cheguei lá sem saber o que fazer, cara. Eu só tinha um desejo, eu quero ser piloto de avião. Eu não sabia por onde começar, eu não sabia se precisava ir à NASA para poder ser piloto de avião aqui no Ceará. Eu estou sendo sincero com você. Então, aí você vai conhecendo, vai apanhando, vai tropeçando, tem que botar pedra para você pisar, né? Mas aí consegui ser, né? Consegui fazer aqui em Fortaleza, consegui fazer um vínculo muito grande de amizade. Comecei pelo táxi aéreo aqui em Fortaleza, sempre focado na linha aérea, como eu já te disse, sempre com o objetivo de voar avião grande, sempre com o objetivo de o foco de fazer voos internacionais, correndo atrás do inglês, que eu não tinha inglês, lá no interior não tinha nem aula de inglês. O manual do avião sendo em inglês, muito curso em inglês também, e tive que me superar, né? Tive que correr atrás e poder dar conta, né? Porque é difícil, Davi, você sair do interior hoje em dia, com a estrutura que a gente tem lá, tá melhorando. Mas antigamente era o seguinte, cara, eu ia competir com um cara que tinha feito. Eu não sabia nada de inglês, então eu ia competir com um cara que tinha passado 6 meses em Londres estudando, fazendo intercâmbio, um ano nos Estados Unidos. Então, meu amigo, eu tive que correr atrás, tive que me virar e graças a Deus consegui. E na minha turma, hoje eu sou o xerife da turma, né? O chefe da turma, que eles escolhem um lá para ser o chefe da turma, junto à chefia no treinamento de comandante. E eu, graças a Deus e graças a esse relacionamento que eu tenho na turma, o macho velho Fábio Show, o chefe da turma lá de comandante, da minha turma, na verdade. Entendeu? E foi isso, cara. E a gente segue incentivando, né? Segue motivando, despertando vocações, né? Pelo exemplo, mostrando como é que é. Eu tenho o maior prazer de receber pessoas na cabine para tirar fotografia, para dizer que é o primeiro voo. E eu começo a contar a história, dizer que a pessoa tem que acreditar no seu sonho, acreditar no seu desejo. Ninguém pode chegar para você e dizer assim: ó, você não consegue, você não é capaz. Não deixe, não deixe. Só tem uma pessoa que pode derrotar você, é você mesmo, é o seu pensamento negativo, se você tiver pensamento negativo. Mas se você tiver um pensamento positivo e acreditar, vai dar certo. Eu costumo, Davi, contar uma história da minha esposa, que quando a gente era noivo, passava um avião da empresa que eu vou hoje, eu voava táxi aéreo na época, e passava um avião da empresa que eu vou hoje, e eu dizia para ela: ó, meu sonho é voar aquele avião. Ela dizia assim: não, você vai conseguir, se imagina lá, se imagina vestido com a roupa de piloto, com a roupa de comandante, se imagina naquele avião. Cara, 2 anos depois eu estava voando esse avião que ela falou. E aí depois eu perguntei para ela, como é que tu sabia? Ela disse, está escrito, cara. Está escrito a tua força de vontade, a tua garra, o teu desejo de poder acreditar naquilo, sabe? Acreditar no sonho, acreditar no desejo de conquista, sabe? E a chance todo mundo tem, Davi. Cabe a
Não.
você pegar ou não.
Sim, sem dúvida. Me fala assim, vamos supor que eu queira ser piloto. O que que eu preciso fazer? A primeira coisa que eu preciso fazer?
Primeira coisa que você precisa fazer, Davi, é acreditar. Se você acredita, você pode ser o que você quiser. Mas vamos lá, você quer ser piloto. Você tem que procurar um aeroclube. Aqui em Fortaleza, não tem mais. Você procura um aeroclube e aí faz a inscrição, faz o curso de piloto privado, que é o Brevet, piloto privado. Só que com essa carteira do piloto privado, você não consegue emprego. Aí, na sequência, você faz o curso de piloto comercial, aí você tira a carteira de voo noturno, tira a carteira de voo por instrumentos, você tira a carteira de avião bimotor, avião de 2 motores ou mais, e aí você, com isso aí, você consegue, fazendo também um curso de inglês, que hoje eles cobram bastante o curso de inglês, aí sim, aí com esse curso do piloto privado, que é o primeiro, piloto comercial, que é o segundo, e um curso de inglês, aí você consegue um emprego numa linha aérea ou num táxi aéreo. Mas aqui em Fortaleza, eu não tenho certeza, mas eu acho que não tem mais escola aqui.
Cada curso desse leva mais ou menos quanto tempo?
Rapaz, depende do teu financeiro. Eu, como eu não tinha dinheiro, minha mãe humilde, meu pai trabalhando, batalhando, eu fiz em 4 anos. Mas se você tiver grana, você consegue fazer em 2 anos aí. Grana e dedicação, né? Que não é só ter dinheiro também. Você precisa se dedicar, né? Você precisa, muitas vezes, ter o perfil ali para poder se encaixar numa empresa aérea, né? Porque você passa, você manda o um currículo para uma empresa aérea. A empresa aérea te chama. Beleza, você faz a prova, passa na prova. Mas aí tem análise psicotécnica, tem análise psicológica, tem entrevista técnica com o chefe, né? Então, ele tem noção ali se você tem perfil ou não de ingressar numa companhia aérea. Então, tem vários fatores, né? Mas o primeiro, o mais importante, foi o primeiro que eu te falei. Se você quer, você consegue.
Massa. Esses 4 anos que você falou, é 4 anos todos os cursos, né? Não é cada curso esse
Não,
período.
todos os cursos. Esse de piloto
Ah, tá.
privado, quando eu fiz, ele durou 4 meses. Mas aí tem as horas. Você tem que fazer as horas de voo. Esse piloto privado, que é o primeiro, você faz 40 horas. O piloto comercial, se você fizer no aeroclube, são 150 horas. Como eu não tinha dinheiro para fazer no aeroclube, eu tinha que ficar no aeroclube, no aeroporto ali de Fortaleza, pedindo aos comandantes que me levassem para fazer voo, para eu poder acumular hora de voo. Eu voava de graça para poder chegar nessas 150 horas. Entendeu? Então eu levei 4 anos aí para poder fazer. Eu levei esses 4 anos para poder terminar todas as carteiras, mas eu só entrei na companhia aérea 8 anos depois, que eu comecei em 99 e entrei na linha aérea em 2007. Ou seja, eu passei aí 8 anos acreditando que ia dar certo. E deu.
Entendi. Você lembra como que foi o seu primeiro dia quando você foi ser piloto de táxi aéreo?
Lembro sim, meu primeiro voo de táxi aéreo foi um voo de malote que hoje não existe mais. De compensação bancária. A gente levava cheque, documentação, era Fortaleza, Iguatu, Juazeiro. Todo dia, de segunda a sexta, eu voava um avião bimotor chamado Seneca. Então eu voei 10 meses nesse primeiro táxi aéreo, ganhava pouquinho mesmo, era só a experiência que valia a pena. Mesmo se não ganhasse nada, a experiência de voar já estava valendo muito a pena. Eu voei. Fazendo essa linha Fortaleza, Iguatu, Juazeiro, depois fazia a linha Fortaleza, Sobral, Parnaíba, depois fazia a linha também que tinha Fortaleza, Crateús, Picos, no Piauí, também tinha uma linha que fazia Fortaleza, Teresina. Então eu fiquei esses 8 anos aí ganhando muita experiência, né? Ganhando muita experiência nesses aviões de pequeno porte, né? Avião bimotor de 8 lugares, de 6 lugares, de 4 lugares, e voando bastante com malote de compensação bancária. Hoje, devido à internet, não tem mais esses voos de compensação bancária, infelizmente. Que era uma grande escola esses voos aí.
Você ficou 8 anos trabalhando nisso e depois você foi direto trabalhar numa empresa grande de voo comercial para
Isso.
100, 150 pessoas, é isso?
Exatamente. Eu fiquei 8 anos, porque eu comecei o curso em 99. Muitos ficaram pela metade do caminho, não acreditaram, desistiram, acharam que era difícil, que era longe, que não ia dar em nada. Mas da minha turma, só dois caras terminaram o curso, né, lá de 99, eu e um amigo meu lá de Parnaíba.
De quantas pessoas no começo do curso?
Eram 2 turmas de 30, né, uns 60.
Nossa, só dois.
Da minha turma, sim. Quando eu comecei o aeroclube, eram duas turmas de 30, né? E só eu e o colega lá de Parnaíba terminamos o curso de para poder seguir, né? Do dia que a gente começou em 99 até a promoção de comandante, só dois desses 60.
Nossa, dá pra ver que deve ser um curso bem, bem difícil. É um curso difícil?
Não é difícil, não. Basta se dedicar. Não é um curso difícil, não. Mas o que demanda muito é tempo, demanda muito é renúncia, né? Por exemplo, aniversário do teu filho, tu não vai poder estar em certas vezes. Teu aniversário, algum dia, tu não vai poder estar. Natal, tu vai estar voando, como eu estive voando agora esse Natal. Entendeu? Ano novo, você vai estar de folga, mas o outro ano novo você pode estar voando. Então, nem todo mundo aguenta, nem toda família suporta essa saudade, né? Suporta essa. Você tem que ter muita base familiar, tem que ter uma estrutura boa, viu, Davi, para poder conciliar tudo, sabe? Porque é o teu sonho que tá em jogo, mas tu tem uma família, né, cara? No meu caso, tenho dois filhos, entendeu? E aí a gente consegue conciliar, né? Para poder a gente ter uma vida bacana, aí existe certos desafios, né? Certos entendimentos. Mas é isso. Dá para tocar tranquilo, cara. Dá para tocar tranquilo. Se você tiver uma base familiar bacana, você consegue tocar tranquilo. Qualquer profissão.
Massa. Como que foi o teu primeiro dia no voo comercial?
Pronto. O meu primeiro. Foi engraçado, cara. Essa pergunta é engraçada. Rapaz, é o seguinte. O primeiro voo que eu fiz no voo comercial era São Paulo-Brasília. Eu nunca tinha ido a Brasília, né? Mas, pô, você tem que ter estudado, né? A rota. Ter estudado o aeroporto, as pistas de pouso e etc. Só que uma coisa, meu amigo, é você estudar, uma coisa é a prática. Aí a prática se envolve com a emoção se envolve com a prática, e fica. Aí você tem que usar a razão, porque você é um profissional, mas você passa o tempo todo. Cara, como eu cheguei aqui? Como eu cheguei aqui? Estou realizando. A emoção é grande, Davi. A emoção é grande porque passa um filme na tua cabeça. Passa um filme na tua cabeça. E foi uma sensação bacana, cara. Foi uma sensação bacana essa que eu tive no primeiro voo, no dia 16/7/2007, no voo Guarulhos-Brasília.
Aconteceu alguma coisa estranha nesse voo? Alguma coisa que ficou marcada? Você estava muito nervoso quando você entrou na cabine? Me conta.
Não aconteceu nada demais. Você fica nervoso por ser o seu primeiro voo, né? Um avião muito rápido, é diferente dos aviões que você voar, você não tem experiência naquele avião, você não tem prática, você fica ansioso. Eu fiquei bastante ansioso, estou sendo sincero, fiquei ansioso, você fica um pouco preocupado, mas isso tudo passa, cara. Depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 14 anos, como eu estou agora, tudo sob controle, é tudo tranquilo, tudo passa. Eu nunca tive nenhuma surpresa assim, nunca tive. A surpresa foi a primeira ligação que eu recebi da empresa para poder entrar na empresa. É uma surpresa boa, né, cara? Quando eu recebi o crachá da empresa, não era um crachá, era uma medalha, cara. Entendeu? Pela garra que eu tive, né? O poder de superação, de acreditar de verdade, de correr atrás, de olhar para trás e ver aonde eu cheguei, colocando a pedra para pisar, né? Porque tem gente que tem a pedra e pisa, né? Eu não, tive que colocar a minha lá e montando, galgando e pisando e continuando e sem olhar para trás, cara. Você erra, você alija o erro da sua cabeça, né? E segue em frente. Entendeu?
E assim, você tem 14 anos de experiência em voo comercial, né? Você deve ter algumas histórias, sei lá, engraçadas, curiosas, alguma coisa tensa que aconteceu. Me conta algumas aí.
Não, graças a Deus, todos os voos que eu tenho feito são voos tranquilos, assim. São voos tranquilos. Não tenho nenhuma. Uma história engraçada que eu me lembre aqui. Ah, tenho sim, tenho. Outra uma vez eu fiz um voo com um passageiro, eu estava de passageiro, né? Aí um senhor, o pessoal servindo lá a comissaria, aí eu disse: Ó, o senhor pode pegar aí a comissaria aí? E ele falou assim: Não, meu filho, eu não quero. Então o senhor bem humilde, eu disse: Não, meu amigo, você pode pegar aí a comissaria. Aí ele falou assim: Não, meu filho, eu não quero não. Não quero não, porque eu digo, mas por quê, mestre? Eu não quero. Ele disse, rapaz, não quero não, porque nem dente eu tenho. Eu digo, não, mestre, leve. Ele disse, eu não tenho dinheiro para pagar também. Eu disse, não, é de graça, pode levar, meu amigo, pode levar. Outra vez também, eu saí do toalete no avião e tinha também um senhor na porta e ele estava com o celular na mão. E ele perguntou, posso fazer uma ligação? Eu digo, não, meu amigo, aqui nessa altitude, nessa altura, o celular não pega não. Ele falou assim, mas como é que não pega se nós estamos voando perto do satélite? Aí eu digo, não, no peste não pega não, meu amigo, infelizmente aqui é só quando pousar. E uma história engraçada, viu, Davi, que eu tive foi voando aqui no Ceará mesmo, no táxi aéreo. Eu pousei numa cidade ali chamada Ipu, né, cidade que eu carinhosamente gosto e admiro lá, a Bica do Ipu, né. A gente pousou com um avião pequeno lá de 8 lugares e a gente ficava esperando o passageiro no campo de pouso mesmo, né. Aí o passageiro demorando, aí veio um tiozinho numa moto. Eu adoro conversar com o idoso, sabe, primeiro porque você aprende, né. Aí o idoso chegou, o tiozinho, aí disse assim: meu filho, eu posso tirar uma foto dentro desse bicho? Eu disse: pode, meu amigo, vamos lá. E eu era copiloto do táxi aéreo. Isso foi em meados de 2004, 2005, mais ou menos, foi 2004. Era uma campanha política que a gente estava fazendo. Aí o tiozinho entrou no avião, avião baixinho e tal. Aí ele chegou lá, olhou para o painel. Aí eu sentei, botei ele sentado. Aí ele olhou para cima, para baixo, para o lado, para o outro. Aí disse assim: meu filho, pra guiar um bicho desse aqui tem que ter a ciência, né? Eu digo, é, meu amigo, tem que ter a ciência. A ciência é o estudo, né? É a dedicação, né? E quando ele saiu do avião, eu digo, meu amigo, o senhor precisa de mais alguma coisa? O senhor quer ver mais alguma coisa? Aí ele falou assim: eu só quero uma última coisa: tirar uma foto no focinho do bicho. Focinho do bicho é o nariz do avião, né? A frente do avião. Aí eu digo, vamos, botei a mão no ombro desse, vamos, meu amigo, vamos tirar a foto. Aconteceu muito mais coisas engraçadas, Davi, no táxi aéreo do que na linha aérea, porque na linha aérea o passageiro geralmente já entra ali, já senta, já fica quieto na dele, já quer chegar logo, né? E a gente se concentra ali na frente, não tem muita coisa assim de engraçado que a gente possa ver. Mas no táxi aéreo você está um pouquinho mais descontraído, porque você fica no campo de pouso, aí a meninada vem olhar, o pessoal vem ver o avião, aí vem tirar foto, aí descontrai mais um pouco no táxi aéreo.
E vamos fazer assim, vamos voltar um pouco lá para o Almeirim, porque eu sei que você tem um projeto social lá com as crianças, né? Conta para o pessoal que projeto é esse e como que ele funciona.
Vamos lá, Davi. Esse projeto é o seguinte: quando a gente. Eu tenho um irmão lá que é o prefeito da cidade, né? Então, quando meu irmão Felipe Uchoa, quando ele assumiu a prefeitura, a gente pensou bolar uma coisa que chamasse a atenção da garotada, sabe? Que chamasse a atenção. Meu irmão disse: pô, bicho, é a tua carreira de piloto. E com isso, Davi, a gente conseguiu, junto à Força Aérea Brasileira, levar um avião lá para nossa cidade, colocar na praça, que é um avião que serve de incentivo a um conterrâneo nosso, que foi da Esquadrilha da Fumaça. Serve de homenagem, na verdade, homenagem ao nosso conterrâneo, que foi da Esquadrilha da Fumaça, e serve de incentivo àquela juventude que passa ali, vê o avião na praça, vê um avião de verdade, vê um avião da Força Aérea Brasileira, em especial da Esquadrilha da Fumaça. Eu, rapaz, que vi um avião uma vez por mês, me tornei comandante. Imagina um menino hoje em dia que vê um avião daquele na praça, um avião de verdade da Força Aérea Brasileira. E com isso, com esse avião, a gente também conseguiu levar, Davi, a Esquadrilha da Fumaça para inaugurar essa praça. Essa praça foi inaugurada no dia 22/7/2018, com a presença da Esquadrilha da Fumaça. Com isso, Davi, eu fui me inteirando mais das coisas. Já sou comandante, já sou piloto. Já realizei o meu sonho, eu vou fazer um diferencial aqui na minha cidade. Peguei os 7 melhores alunos, consegui, junto à Agência Espacial Brasileira, mandar para a Barreira do Inferno em Natal. Eles fizeram um curso lá em convênio com a Agência Espacial Brasileira, criaram o foguete, passaram o dia inteiro. Uma experiência muito grande, sabe? Criaram o foguetinho, drone, estudaram sobre o espaço, fizeram um mini curso da NASA.
Que
Também.
massa. Qual a idade das crianças?
Vai de 14 a 17 anos. 14 a 17 anos. E também, Davi, eu consegui, junto ao comandante da base aérea de Fortaleza, na época, o Coronel Alex, que ele fosse na minha cidade dar uma palestra. Dar uma palestra sobre a vida na Força Aérea, né? Ele foi lá, deu uma palestra, tiramos foto com a meninada, gostou bastante. Muitas perguntas, meninada, todo mundo com interessado, com dúvida. Feita essa palestra, eu entrei em contato aqui com a CIOPAE. Você conhece a CIOPAE, a Unidade de Policiamento do Estado do Ceará, né? Helicópteros da polícia. Entrei em contato com o comandante na época. A gente conseguiu trazer os 22 melhores alunos de Umirim para assistir uma palestra aqui sobre polícia militar, droga e sociedade. Polícia militar voltada bem para aviação. Daí eu fiz questão de ter uma menina lá, que é até delegada, que ela é piloto. É, né? Para as alunas de Umirim verem também que mulheres podem ser piloto, né? Podem voar, podem voar Boeing, pode voar helicóptero, pode ser da polícia, pode ser da Força Aérea Brasileira. E aí, Davi, eu consegui, através dessa palestra, um voo de um empresário, chama-se Paulo Barros. A gente separou os 5 melhores desses 22 para fazer um voo de Umirim a Fortaleza de helicóptero. sempre voltado assim para as melhores notas, né? Se estuda, se o menino estuda, se dedica, ele com certeza ele vai ter um reconhecimento. Aí de 6 em 6 meses a gente faz uma palestra lá, dá um certificado de aproveitamento, uma medalha de incentivo, sabe, para homenagear, e sempre agradecendo aos professores, né? Porque sem os professores ninguém consegue chegar a lugar nenhum, né? Você tem que ter uma base boa de professor, o professor tem que se dedicar, e lá em Umirim a gente tem os melhores professores ali do Vale do Curu, com certeza. Esse é o nosso projeto, de incentivar, de despertar vocações, de motivar, né? Motivar pelo exemplo, fomentar a imagem da Força Aérea naquela região, da Esquadrilha da Fumaça, porque assim, a Força Aérea tem muito concurso, tem para piloto, mas tem para mecânico, tem para médico, tem para jornalista, tem para engenheiro do ITA. Então, tem a área muito grande que você pode poder ajudar essa turma, sabe? A gente teve um sucesso muito grande lá, teve um aluno nosso lá que ganhou uma bolsa aqui para um colégio aqui em Fortaleza, que é um dos melhores colégios de preparação para o ITA, IME e Medicina. E ele está nessa turma hoje em dia, né? Ele é promessa aí para passar no ITA, no IME ou em Medicina aí ano que vem, se Deus quiser.
Que massa. Me fala como que é o nome desse projeto?
Rapaz, é o seguinte, lá nós temos uma biblioteca, estamos criando agora uma biblioteca, Biblioteca Santos Dumont, o pai da aviação. Na verdade, é Biblioteca Museu Santos Dumont, o pai da aviação, certo? O que acontece? Eu já consigo, já vou chegar na tua resposta aí. Eu comecei a pensar numa sala para botar uns livros de avião. Aí comecei a voar com um e com o outro, contando histórias. Cara, rapaz, eu não tenho livro não. Mas serve uma luva de piloto antiga? Eu digo, serve. Aí o outro, rapaz, eu não tenho livro, mas serve um capacete? Eu digo, serve. Rapaz, mas serve um macacão de voo? Serve. Então virou Biblioteca Museu O Pai da Aviação, né? Então com isso, a gente criou esse projeto de incentivar, entendeu? Aí a gente consegue, a gente está criando essa biblioteca para poder colocar os alunos lá para despertar vocações com mísseis, que a gente tem mísseis lá, a gente tem capacete, a gente tem macacão de voo, a gente recebe muito material, tem um monte de gente ajudando, tem um monte de gente acreditando nesse projeto. Tem gente que falou assim, cara, por que tu não coloca virtual? Eu digo, cara, eu quero é que o aluno vá lá para dentro da biblioteca conhecer, mexer no livro, ver as fotos, entendeu? Assistir o filme de avião, assistir lá o YouTube, mexer e ver fotos, e posts, e quadros, e maquetes de avião. Tem maquete grande, pequena. É isso, cara. A gente não quer uma biblioteca, a gente não quer uma biblioteca virtual, por enquanto. A gente quer uma biblioteca que acredite que o aluno vá lá, porque vai ficar em casa só no WhatsApp, só no tablet. Aí não tem vocação, entendeu? Dificilmente no interior vai ter visão. E esse nosso projeto é um projeto de incentivar, né? É um projeto incentiva, eu tenho que registrar também, né? Um projeto incentiva o Mirim, né? Mais ou menos isso, incentiva o Mirim, né? Para acreditar no sonho da meninada lá, entendeu? Eu queria te fazer um convite também, viu, Davi? Quando tiver pronto, tiver a biblioteca, como era só uma sala, o meu irmão agora doou um prédiozinho pequeno com 5 salas, está em reforma. Então, quando houver for ter a inauguração, vou lhe convidar para ir lá almoçar com a gente, lá prestigiar um pouco. É simples, a cidade é pequena, tem 19 mil habitantes, nós temos 3.500 alunos, mas a cidade é pequena, é simples, e aproveita e almoça com a gente lá em casa, um carneirinho lá, para conhecer esse projeto nosso lá de perto, né? Olho no olho, vendo lá como é que funciona.
Não, sem dúvida, olha, tô bem feliz com esse convite, inclusive é surpresa, muito, muito obrigado, e eu estarei lá com certeza.
Será avisado, eu vou lhe avisar com 2, 3 meses antes para você se programar aí. Vai lá para casa, cara, leva teu pessoal, vou te avisar, depois você bota no podcast aí o convite também, é o convite para quem é da aviação, para quem é do plástico modelismo, para quem é do aeromodelismo, para quem voa helicóptero, para quem voa avião grande, pequeno, é para todo mundo. Biblioteca, o nome já diz, é Biblioteca Santos Dumont, pai da aviação, é tudo que voa. Mas se você tem um avião de papel, você já está convidado, cara.
Entendeu? Ah, então perfeito. Eu vou levar meu aviãozinho de papel, então. Aí vai ficar super certo.
Exatamente. Ó, e outra coisa, viu, Davi? Eu não faço nada disso sozinho. Como eu te falei, eu tenho o apoio do meu irmão lá, do Felipe Uchoa. Eu também tenho um apoio muito grande eu queria até deixar registrado aqui o apoio da Força Aérea Brasileira na pessoa do Tenente Brigadeiro Aquino, que nos ajuda bastante, acredita no nosso projeto. Também do presidente da Agência Espacial Brasileira, o engenheiro Carlos Augusto Teixeira de Moura. Também da CIOPAE, aqui de Fortaleza, o Coronel Ronaldo, Marcos Costa, o Capitão Elton, todo esse pessoal que nos ajuda, que acredita no nosso projeto. Toda vida que a gente chega lá com uma demanda, com, com um pedido, com um desejo, eles nos escutam e acreditam muito na gente. A biblioteca lá, nossa biblioteca, Davi, é voltada para a educação em primeiro lugar, aviação, que é a minha área, ciência e tecnologia. Tem muita gente que doou gramática, por exemplo. O cara não tem um livro de avião, serve uma gramática de inglês? Perfeitamente, serve, entendeu? E assim a gente vai correndo atrás, né? Correndo atrás de cada vez mais livros, cada vez mais fotos de avião. Eu estou correndo atrás agora, Davi, são de 5 ar-condicionados para colocar nas salas, quem puder doar, 5 ar-condicionados. E a gente está conseguindo uma TV grande para colocar numa salinha lá para fazer de cinema, né? Botar vídeos de avião, vídeos de aeroportos, vídeos de pouso e decolagem, tudo que vai motivar, vídeos da Esquadrilha da Fumaça do Brasil, vídeos que vão motivar essa meninada, sabe? Porque você vê, cara, o brilho nos olhos dele quando eles veem um avião passando, quando ele vê o avião na praça lá, homenageando e incentivando, entendeu? Eu acredito muito nesse projeto, a energia é boa, energia que vai dar certo, e daqui a 10, 15, 17 anos a gente vai conseguir ver esses jovens aí, muitos aí motivados numa carreira militar, ou sendo professor lá mesmo, ou trabalhando na área de jurídica, ou na área de jornalismo, ou na área de medicina, ou na área do direito, como eu já falei, entendeu? O nosso intuito é esse, o negócio hoje em dia é a gente afastar eles da droga. Afastando da droga inicialmente a gente consegue fazer muita coisa, Davi.
Sem dúvida. Você falou aí de doação. Fala para o pessoal como que dá para fazer essas doações para...
Pronto, a doação pode me chamar pelo WhatsApp, né? Meu telefone é, apesar de eu morar em Fortaleza, o telefone ainda é de São Paulo, é 011-98688-8799. Pode me chamar pelo WhatsApp que eu mando pegar, ou a pessoa deixa aqui em casa, ou manda direto lá para o Mirim. Eu recebo muita coisa. Eu devo ter lá, Davi, já de livros. Eu tripliquei na pandemia o número de livros. Pra você ter ideia. Na pandemia a gente conseguiu triplicar o número de livros doados. Pra você ter ideia.
Nossa.
É porque o pessoal estava mais em casa e eu tinha mais tempo de poder pedir, né? Mais tempo de poder perturbar o pessoal, e a causa é nobre, né? Então muita gente ajuda. Teve um cara aqui que mandou 70 livros, 2 caixas pelo correio, 70 livros.
Nossa, muita coisa.
É muita coisa. É porque, assim, todo mundo tem um livro em casa. Aí o cara não quer jogar fora. Mas aí a gente fala do museu, da biblioteca, o cara, pô, vou te doar. Eu digo, rapaz, eu só quero a doação se for autografado com dedicatória. Ainda sou exigente. Que aí bota os meninos de Umirim com dedicatória, autografado. Que aí fica registrado. Aquele menino que vai pegar aquele livro lá, o menino vai dizer, rapaz, quem doou esse livro aqui foi o Davi Varelo. A cara, quem é esse Davi Varelo? Aí vão atrás de descobrir, vai despertando vocações, cara. Vai despertando desejo de conhecer quem é, quem foi, o que é que o livro está dizendo, entendeu? É isso, cara. É uma coisa puxando a outra. No interesse sempre.
Massa, sem dúvida. Conta para o pessoal como que as pessoas conseguem te encontrar para conversar contigo, tirar alguma dúvida. Além do teu telefone, tem algum perfil no Instagram, alguma coisa?
Meu Instagram é Fábio Uchoa. Meu Instagram é Fábio Uchoa, tem lá minha foto. Fábio Uchoa. E o telefone e o WhatsApp.
Tá. Eu vou colocar aqui na descrição do episódio, como eu falei lá no começo, o link para o Instagram do Fábio e também o telefone dele, caso você tenha perdido aqui no meio do episódio. Eu vou colocar lá o telefone dele para você poder entrar em contato, fazer alguma doação, conversar com ele, ver alguma coisa para o projeto. Beleza?
Beleza.
Fábio, estou muito, muito, muito feliz com a tua história, muito feliz por você ter aceito o convite. Até agora estou muito feliz. Estou bem satisfeito com tudo que você compartilhou. Eu queria pedir que você deixasse alguma mensagem para as pessoas que estão ouvindo ou que queiram seguir a carreira de voltada para aviação ou que não, mas queria que você deixasse alguma mensagem para que exista um pouco mais de inspiração para as pessoas, pode ser?
Pode sim, Davi. É o seguinte, a mensagem que eu deixo, Davi, é para piloto, para comissário, para mecânico, para quem quer seguir na aviação, seja qual for a área, na vida, seja qual for a área, seja qual for o perfil que você quer seguir, profissão, desejo, sonho, os que têm sonho, continue acreditando, porque como em outras crises mundiais, essa também vai passar, e nós precisamos estar prontos para o mercado, para realizar o nosso sonho e o nosso desejo. Acredite sempre.
Perfeito. Fábio, eu quero agradecer você por ter aceito o convite, por ter vindo compartilhar a história com todo mundo.
Perfeitamente.
Muito, muito, muito obrigado.
Eu que te agradeço, cara. Conte sempre com a gente e está feito o convite. deixa só sair a data direitinho, eu te aviso, e vamos lá almoçar com a gente lá um carneirinho. Se não comer carneiro, a gente tem outra coisa lá, meu amigo. Tem uma sobremesa de doce de leite, doce de banana que minha mãe faz depois do almoço, tem um café, tem uma história. Vamos lá
Já tá
prestigiar, vamos
aceito.
lá ver como é que é esse projeto. A cidade é
Sim.
simples, mas vale a pena. Tem muito projeto que está em vista de chegar, muita coisa boa que vai chegar aí, Davi. Muita coisa bacana, muita coisa plantada, semente já foi plantada, agora vamos só colher, Davi. Agora daqui para frente é só colher. Eu que te agradeço a oportunidade de estar aqui contando a minha história e contando que o passo a passo aí de quem quer seguir, que não esqueça, o cavalo selado passa para todo mundo, meu amigo.
Então é isso, para você que está ouvindo, até o próximo episódio. Tchau, tchau.
Obrigado, Davi.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.
Podcast, desculpa o atraso. Desculpa o atraso.